Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo a voltar ao Velho Testamento. Parece uma brincadeira de palavras, mas é exatamente isso. Estamos de volta ao Velho Testamento e vamos fazer uma introdução a um livro um pouco estranho, talvez daqueles livros da Bíblia em que nós não estamos muito habituados a ler. É um pequeno livro, mas que tem grandes mensagens para nós hoje. É o livro de Obadias. Eu creio que muitos destes pequenos livros, chamados os livros dos pequenos profetas, têm grandes revelações para nós. Só que muitas vezes, como nós não conseguimos perceber bem os contextos, quer o contexto histórico, o contexto cultural, em que eles foram redigidos, foram escritos, por vezes não percebemos muito bem que mensagem Deus tem para nós através daqueles profetas. Eles são considerados pequenos profetas não pela dimensão ou pela importância da sua profecia, mas pela quantidade de escrita que ele deixou para cada um de nós. Então, estes pequenos profetas estão aglomerados no final do Velho Testamento, exatamente para nos facilitar a compreensão. Aos grandes profetas, como Isaías e etc., Zacarias, aqueles grandes autores das Sagradas Escrituras, Jeremias, mas depois temos então aqueles pequenos livros de profecia que realmente nos manifestam a vontade de Deus também, mas como deixaram pequenas sentenças, poucas palavras, são considerados então os pequenos profetas. Obadiah é um desses pequenos profetas e ainda mais é um dos pequenos profetas sobre o qual nós não temos muito conhecimento. Não há muitas informações sobre Obadias. No próprio livro nós não encontramos grande referência a quem é Obadias, de onde ele surge, e todo o contexto familiar de onde ele procede. Obadias também era um nome comum naquela altura, portanto, e há por isso algumas questões em torno da personagem de Obadias, e nós realmente vamos ver que não é um caso único. Obadias não é o único que escreve profecias, e nós sabemos isso. Há quatro profetas que estão também nesta mesma situação. São eles o livro de Ageu, Abacuque e Malaquias, mas Obadias é de facto um desses escritores que nós não obtemos grande informação. No entanto, eu creio que ele é um grande escritor também, deixa uma grande mensagem para nós, e realmente vemos que ele era respeitado pelo seu povo. Por um lado, nós percebemos que o próprio nome de Obadias significa servo de Deus. Isto é o significado do nome de Obadias. Nós, agora, no Ocidente, nós não temos muito hábito de atribuir aos nossos filhos, os nomes por causa do seu significado. Mas eu creio, sinceramente, que valeria a pena nós refletirmos um pouco mais sobre os nomes que damos aos nossos filhos. Eu fiz exatamente isso. É por isso que os meus filhos têm nomes que não são comuns, por um lado. Por outro lado, os nomes deles têm um grande significado para nós. Por exemplo, o Natanael, que significa presente de Deus. Este é o significado do nome de Natanael. E realmente o Natanael foi um presente que Deus nos concedeu, após nós termos perdido um primeiro filho na gravidez ainda. E realmente o Natanael foi esse presente que nós recebemos com muita alegria da parte de Deus. E por isso atribuímos-lhe o nome Natanael. Cada vez que pronunciamos esse nome, lembramos que ele foi um presente que Deus nos concedeu após esse período difícil, que eu e a minha esposa passamos. Josias, um nome interessantíssimo também, e aqui não escolhemos tanto pelo seu significado literal, mas porque Josias foi um grande rei. Foi um homem de Deus que começou bem cedo a servir a Deus e com essa preocupação de honrar o nome de Deus. Aos 8 anos de idade, Josias tomou posse do reino, começou a reinar com 8 anos de idade e começou logo a fazer grandes reformas espirituais na nação de Israel. Então nós consideramos que o Josias, o nosso segundo filho, seria de facto esse homem que é um líder, que é alguém que arrasta com ele pessoas, e de facto é, pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem, é uma criança já que manifesta grande capacidade de mobilização e de liderança. Normalmente leva pessoas atrás dele, outras crianças, como é óbvio, tendo a idade dele. Débora, a nossa Débora também é a mesma coisa, o seu significado é abelha, mas em termos de nome não foi tanto pelo significado, mais uma vez, do nome, mas pelo que fez essa mulher. Foi uma mulher de Deus também, uma profetisa, alguém que honrou o nome de Deus, declarou a vitória de Deus sobre o povo de Israel. Foi uma mulher realmente de caráter. E por isso mesmo escolhemos esse nome também para a nossa filha. Então, nós temos tentado viver esta realidade de escolher os nomes dos filhos não só porque são bonitos, mas porque têm um significado por detrás. E Obadias é este servo de Deus. Não é um nome só assim por acaso. É alguém que realmente está por detrás e serve a Deus. Há outros nomes assim semelhantes entre estes, semelhantes a estes, como por exemplo o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como servo de Deus. Então é interessante ver o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, é um caráter de serviço. Aliás, ele disse para nós aprendermos dele que é manso e humilde de coração. E Jesus mostrou claramente que entre os cristãos a liderança ou aquele papel de mais destaque deve ser exercido não como o mundo propõe, não como o mundo oferece, com autoritarismo, com pompa e circunstância, mas com humildade. Aliás, ele disse, aquele que quer ser maior entre vós, seja como o que serve. Então este é realmente um traço, uma marca significativa de Jesus Cristo. E Obadias, só pelo seu nome, aponta-nos com muita facilidade, sem que nós façamos aqui grande ginástica intelectual, para perceber que Obadias era este servo do Senhor, assim como Cristo é o servo do Senhor. Este é o caráter de Jesus Cristo. Existem aqui, voltando aqui ao livro de Obadias, existem aqui algumas dificuldades com este livro e, essencialmente, uma delas, talvez a maior delas, é identificar o período em que este livro é escrito. Há várias sugestões, os estudiosos têm-se debatido sobre estas matérias, mas é importante nós percebermos o porquê. Porque a mensagem de Obadias é uma mensagem que, em primeiro lugar, não se dirige à nação de Israel. Dirige-se ao povo de Edom, que era, no fundo, uma nação irmã da nação de Israel. Era mais ou menos como Portugal e Espanha. Eram dois irmãos que fundaram dois reinos. Jacó fundou Israel e Esaú fundou o reino de Edom. E esta mensagem destina-se a Edom, destina-se à nação dos Edomitas. E por isso mesmo é importante nós percebermos onde é que ela se localiza. Há vários autores que tentam defender uma data mais anterior, cerca de 1887 antes de Cristo, portanto muitos, quase mil anos antes de Jesus nascer, e situam esta profecia no reino de Atalia. Isso eles baseiam, alguns intérpretes, então na segunda carta de Reis, capítulo 8, versos 16 e 28, onde eles falam desta possibilidade de Obadias ter profetizado nessa época. Portanto, isso só para dizer que os livros do Novo Testamento e do Velho Testamento não estão aglomerados por datas, ou seja, não é uma questão cronológica, eles não estão organizados cronologicamente. Aqueles que nos têm acompanhado já sabem isso, mas é só relembrar, todos os livros da Bíblia estão colocados por diferentes secções, e neste caso aqui Obadias situa-se na secção dos pequenos profetas. Há outros autores, no entanto, que situam aqui o livro de Obadias no reinado de Josafá. E por isso vão olhar para a 2 Crónicas, capítulo 17, a lerem a presença de Obadias. Apesar de, no entanto, não sabermos exatamente em que época se localiza Obadias, sabemos, no entanto, que ele era um servo de Deus. Ele era um homem que trouxe uma mensagem extremamente relevante para a nação de Israel, porque estava a viver uma situação, ou iria viver uma situação desesperante, mas também para esta nação de Edom. O objetivo de Deus, ao trazer a sua revelação, é sempre o objetivo de levar o povo ao arrependimento. E por isso mesmo Deus se preocupa com as nações ao redor de Israel. Nós sabemos disso por outros profetas que já falaram, aos moabitas, aos edomitas, já havia profecias também para esta nação, para Tiro e a Assíria. Deus sempre se preocupou com os povos ali que estavam a surgir. Portanto, Deus não é um Deus exclusivista da nação de Israel. Alguns, quando leem a Bíblia, se não tiverem uma leitura atenta, vão pensar, bem, Deus escolheu a nação de Israel e esqueceu-se dos outros povos todos. Não é verdade. E a carta aqui, o livro de Obadias, é um destes casos concretos em que Deus fala a uma nação estranha. É verdade que inclui a nação de Israel aqui nesta reflexão, mas a principal, o principal objetivo é a nação de Edom. E então aqui temos esta reflexão sobre a altura em que se escreve esta carta. Não se sabe se foi no ano 880, mais ou menos, antes de Cristo, ou no 580 antes de Cristo. Mas o facto é que há aqui uma mensagem extremamente relevante, uma mensagem extremamente importante para a nação de Edom, e que vai fazer com que o povo de Israel também esteja envolvido neste processo. Então é possível, por um lado, que Obadias tenha sido contemporâneo de Jeremias, e se for assim o facto, vamos estar perto da altura em que a nação de Israel está a ser tomada pela Babilónia, perto desse período em que está a ser feita a invasão, quer da parte de Israel, quer da parte de Judá. E então esta será uma preocupação, certamente, para todo o Israel e, em particular, para este profeta que está ali para trazer a mensagem de Deus àqueles que são seus contemporâneos. E podemos olhar para isso através do versículo 11 do próprio livro de Obadias. O livro de Obadias só tem um capítulo, portanto só vamos fazer referência aos versículos, porque não há mais que um capítulo, e por isso vamos ver aqui o verso 11, onde diz: no dia em que, estando tu presente, estrangeiros lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um dele. Então, uma das ideias que reforça, ou que se pensa, que aqui está a referir-se a esse período onde profetizou Jeremias e onde o rei Nabucodonosor vem e invade toda aquela região, toma conta de toda aquela região da chamada Mesopotâmia, ou Crescente Fértil, onde se constitui então o primeiro grande império, que é o Império Babilónico. É possível então que Obadias esteja a escrever o seu livro neste período, e por isso mesmo refere-se aqui, e nós iremos encontrar várias referências, aqui à participação que Edom teve, porque os edomitas criaram uma certa aliança com a Babilónia para prejudicar assim a nação de Israel e a nação de Judá. E Obadias vem e intervém nesta situação. Vai fazer uma profecia mostrando que não é correta a atitude dos edomitas. E por isso vemos ainda no verso 6 aqui do livro de Obadias, quando ele diz, e este é um dos textos-chave deste livro, quando ele diz: como, porém, foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Ou seja, Esaú pensava que estaria firme, seguro, no seu território, mas realmente isso não iria ser bem assim. O facto de ele ter feito aliança com a Babilónia seria também um prejudicial para os próprios edomitas. Então temos aqui cerca de 21 versículos neste livro, é um livro curtíssimo, e podemos separar, mesmo assim, podemos fazer aqui algumas secções, algumas divisões que nos poderão ajudar na nossa estrutura de pensamento. Os primeiros 16 versículos falam então sobre esta nação de Edom, como ela vai ser destruída. E era importante nós fazermos aqui esta divisão. Depois do verso 17 a 21, ela vai falar então sobre Israel. Nós vamos encontrar as condições de Israel, a situação em que Israel se encontra no verso 17. Vemos a chamada de Israel no verso 18, a consumação da vida de Israel no verso 19 a 21. E então esta é a visão que Obadias traz. Deus fala através deste profeta de uma forma muito clara, através de uma visão. Diz assim o verso 1 do livro de Obadias: visão de Obadias, diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Aqui temos então o mote, temos aqui a orientação da parte de Deus, Obadias, e mostra claramente acerca de quem esta profecia vai ser feita. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então temos a visão, que é uma visão extremamente relevante para aqueles dias, em que Obadias vai trazer esta reflexão. Como já dissemos, o nome de Obadias significa servo de Deus. É alguém que fica ao serviço de Israel. Apesar de nós não termos muitas referências, não há referência à localização da terra dele, não temos a referência de quem eram os seus pais, no entanto, vemos realmente que Obadias era um homem que se dispõe a servir a Deus e traz assim a mensagem de Deus àquela nação. E é uma mensagem que infelizmente não é uma mensagem boa, uma mensagem agradável. Mostra claramente que é uma mensagem onde Esaú, os seus descendentes, os edomitas, iriam ser esquadrinhados, diz o texto bíblico lá no verso 6, que é aquele verso chave para a compreensão deste livro, iam ser esquadrinhados, iam ser rebuscados, iam ser peneirados, iriam ser, no fundo, avaliados pelo seu procedimento. E, no fundo, era isto que Obadias estava a trazer à nação de Edom. Agora, é preciso só relembrar, eu já tenho dito isto aqui, que Edom eram descendentes, portanto, descendentes diretos de Esaú. Portanto, eram duas nações irmãs, podemos dizer assim. Israel e Edom eram duas nações irmãs. Provavelmente você não ouviu ou não sabe muito bem quem é Edom, mas se calhar já ouviu falar das cidades ou da grande cidade de Petra. Uma cidade que é construída no meio de uma rocha. Aquilo é só rochedos e as casas são escavadas na própria rocha. E a entrada para essa cidade é uma garganta que fica no meio de um rochedo altíssimo. E para que a pessoa pudesse passar, basicamente passavam um ou dois soldados de cada vez. Portanto, era uma entrada extremamente estreita, onde era fácil fazer emboscadas. E por isso este povo, os edomitas, pensavam que era um povo que não era possível ser conquistado. Sentiam-se seguros dentro da sua cidade, de Petra, pensavam que estavam altamente escondidos e refugiados ali, e por isso pensavam que era um povo que não podiam ser de forma alguma conquistados. Mas isto era um povo que conduziu ao orgulho, mas isto é a origem deste mesmo povo. Vemos que logo desde o início os edomitas são então descendentes de Esaú, isso encontramos em Gênesis 36, e vemos que Esaú então sai da sua parentela, ele desce então para o monte Seir e ali ele desenvolve esse seu povo. Moisés faz referência a este povo, portanto Moisés 400 anos depois de Jacó, quando retorna à Terra Prometida, faz menção de Esaú, dos edomitas, e a história realmente é uma história, desde o início, uma história de competição, uma história de desacordo. Vemos que apesar de Esaú e Jacó serem gêmeos, a Bíblia relata isso, lá no livro do Gênesis, eles, no entanto, nunca foram muito próximos, nunca foram muito amigos um do outro. E havia várias razões. O texto bíblico, talvez fosse interessante nós até vermos o texto bíblico. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 25, verso 22. Diz assim, os filhos lutavam no ventre dela, da sua mãe. Então disse, se é assim, porque vivo eu, e consultou ao Senhor. E o Senhor respondeu, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui Deus já está a declarar o que iria acontecer. Agora é importante refletir aqui duas coisas. A primeira é que esta declaração de Deus não é uma declaração fatalista. Muitas vezes nós percebemos a declaração de Deus e pensamos, bem, não há forma de dar volta a isto. Eu creio que há. Se Esaú tivesse sido obediente a Deus, se Esaú tivesse vivido dentro dos padrões de Deus, certamente isto não se teria concretizado. Agora, a questão é que quando Deus faz estas declarações, ele a faz, e este é o segundo aspecto, ele a faz porque Deus conhece todas as coisas. Não é que Deus trace uma linha e diga, ok, vai ter que ser assim esta pessoa, até era boa pessoa, mas como eu não quero, não vai vingar na vida, não é este o raciocínio. O raciocínio é como Deus sabe o que vai acontecer, como Deus sabe as escolhas que esta pessoa vai fazer, por isso Deus decreta e declara aquilo que vai acontecer. Então, desde o ventre materno, que Deus estava muito consciente e por isso avisou a sua própria mãe que assim seria, que Jacó e Esaú não iriam se dar lá muito bem. Desde o ventre materno que eles andavam à luta um com o outro, diz aqui o texto bíblico, e de alguma forma, desde cedo, Deus disse logo que aquele que iria ser o mais velho, ainda a mãe não sabia quem era, iria servir ao mais moço. Ou seja, a nação de Esaú, Edom, seria mais fraca do que a nação de Israel. E isto certamente criou muita inveja em Esaú. Esaú era um homem que vivia para o imediatismo. Esaú era um homem que dava importância às coisas do aqui e do agora. E por isso mesmo ele não valorizava aquilo que eram os princípios espirituais, os princípios e os valores que são valores muitas vezes morais e éticos, e por isso mesmo ele vendeu o seu direito de primogenitura e vendeu-o por um prato de guisado, um prato de lentilhas. E realmente isto manifesta a atitude de Esaú para com os valores. E então ele começa desde cedo a desprezar aquilo que era o seu direito, e por isso mesmo aqui neste episódio, que é retratado também no livro do Gênesis, vemos que ele despreza aquilo que era a sua herança. Muitas vezes nós pensamos em herança, pensamos automaticamente logo em bens materiais. Mas não é o caso aqui. Aqui a herança eram valores espirituais, eram a bênção de Deus sobre cada um deles. E Esaú claramente desprezou esse valor espiritual. É verdade que Jacó era um jovem que realmente não tinha também, era um jovem que estava no processo de crescimento, um jovem, aliás o nome de Jacó significa enganador, e ele realmente agia muitas vezes assim, mas Deus iria utilizá-lo, Deus iria levá-lo ao arrependimento e a mudar de atitude. Essa foi a grande diferença entre Jacó e Esaú, é que um arrependeu-se e outro manteve-se agarrado ao aqui, ou agora, ao momento, aos prazeres, e aquilo que era necessário simplesmente para ter prazer naquele momento. E é o que acontece quando ele vende o seu direito de primogenitura. Nós lemos aqui em Gênesis 25, tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pedaço desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamou-se Edom. E disse Jacó: vende-me então primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É claro está que Esaú não estava de facto às portas da morte, mas aqui vemos como ele é um homem que desrespeita os valores, que são os valores da família, o valor da herança, o valor daquilo que ele poderia ter recebido em termos espirituais. Por isso mesmo, esta profecia é então dirigida a esse povo e aos seus descendentes, a Esaú e aos seus descendentes, e realmente nós iremos tirar, certamente, muitas lições sobre a importância dos valores de uma sociedade, a importância dos valores de cada um de nós. São coisas que não são materiais, mas são coisas que são estruturais para o bem-estar de um povo. E nós iremos ver isso no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e até lá, não deixe de ouvir o som deste livro.